Obrigado, bom dia! Meu nome é Ari Hastings, sou um dos pastores aqui na Chats. E o pastor Spark, nesta manhã, está pregando lá na Southside. Se você não sabe, nós temos três congregações: uma lá na área do Southside, uma na área do Northside. E essa é a nossa sede. E o pastor de lá está indo para a Virgínia para pregar lá, está se mudando para lá como missionário. Então, estamos orando por eles, mas oramos também pela Southside, para que o Senhor nos abençoe na escolha do próximo pastor lá. Então, o pastor Spark está lá hoje. Vamos orar por isso também. Então, vamos lembrar que tivemos semana passada um tempo maravilhoso aqui de celebração da Páscoa do Senhor, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos encerrar esta série de estudos falando sobre a ressurreição e como isso incrivelmente tem mudado vidas. Porque isto é a fundação da nossa fé, a verdade da ressurreição é a fundação da nossa fé. Então vamos continuar com o nosso foco na ressurreição. Este fato da ressurreição de Jesus foi o fato singular mais marcante da história da humanidade. A mensagem do pastor Spike foi uma mensagem maravilhosa. Pregou sobre a verdade desse fato histórico como algo que dividiu a história em duas. Até os discípulos estavam com dificuldades de crer na ressurreição de Jesus. Veja, Pedro e João correram para o sepulcro quando souberam que o sepulcro estava vazio. Maria Madalena havia estado no túmulo primeiro, ela viu um anjo lá, dois anjos lá. Mas ela não podia nem mesmo ela acreditar. Ela viu alguém, ela viu o Senhor Jesus ressurreto, mas não pensou que fosse ele, pensou que fosse o jardineiro, pediu onde havia colocado o corpo de Jesus. Então os próprios discípulos estavam lutando com a incredulidade desse fato. Mas uma coisa super sobrenatural e inacreditável é que a Bíblia já havia falado sobre isto, esse fato histórico da sua ressurreição. E nesta manhã nós vamos pensar sobre o que significa a ressurreição de Jesus. E se isto é verdade, o que isso significa para nós? Sabe, a internet nos tem trazido duas verdades. Isso acontece comigo, acredito que acontece com vocês também. Ela nos fez mais credulões, mais, como se diz em português, mais pessoas mais fáceis de acreditar nas coisas, nas pessoas, aquilo que vemos na internet. Coisas que nós lemos na internet, ainda que sejam fake news, nós acreditamos como verdades e repassamos para frente como se fosse verdade. Por exemplo, esses dias eu vi no YouTube aí alguém que ensinava a carregar o celular com a cebola. Já outro falou como carregar com Gatorade, já que o Gatorade tem uma certa carga ácida, né, positiva. Então, lá fui eu fazer a experiência, colocar com a cebola e não aconteceu nada. Aí fui para o Gatorade. Não estava dando certo, que ele disse, não, a corda está muito longa, o cabo está muito longo, vamos mudar de cabo. Aí fui para um outro vídeo, e foi só perda de tempo. Mas nós temos essa facilidade de acreditar naquilo que vemos na internet, mas nem tudo que vemos lá é verdade. E aqui está uma outra coisa. Nós perdemos muito a capacidade de discernir aquilo que é verdadeiro ou falso. Então, uma verdade passa agora a ser relativa, então passa a ter a minha verdade, a tua verdade, a verdade daquele outro. Mas e quando a verdade é absoluta? Mas a realidade não funciona com essas relatividades, a minha verdade, a tua verdade. Existe uma verdade que responde a questões objetivas. Sabe, alguém que diz assim, eu não acredito na gravidade, só que não consegue flutuar, né? Então, existem coisas que funcionam independente se nós acreditamos nelas ou não, como é o caso da gravidade. E porque essas coisas funcionam, essa verdade é aplicada para a verdade espiritual também. A ressurreição de Jesus é uma verdade, independente se nós cremos ou não. Sabe, tem uma pergunta retirada lá das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. E é uma verdade que tem sido repercutida em muitos livros. Se Jesus era um mentiroso, ou era um lunático, ou ele estava dizendo a verdade. O problema é que hoje, nós encontramos pessoas que dizem, olha, pode até ser verdade, mas eu prefiro não acreditar nele, porque a minha verdade, a verdade dele não se aplica para a minha realidade. Então, é a minha perspectiva, é a minha opinião que vale. Então, eu não estou mais preocupado com a verdade. Então, sobre a ressurreição, não, você não pode considerar se ela é uma verdade para você ou não. Você tem que considerar que ela é uma verdade e que você vai fazer dessa verdade aquilo que você decidir. Então, vamos ver algumas passagens bíblicas aqui lá de 1 Coríntios. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15... Você pode acompanhar no telefone, na Bíblia ou no telão, como você quiser. Paulo está escrevendo, agora, irmãos e irmãs, eu quero relembrá-los que o evangelho que eu preguei para vocês, que vocês receberam, e através do qual vocês foram salvos, e vocês não podem acreditar em vão, porque eu recebi e passei para vocês esta verdadeira importância, esse fato de primeira importância, que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou de acordo com as Escrituras. Então, esta é a fundação mais importante da história do cristianismo. A verdade é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E se ele não ressuscitou, então é vã a nossa fé. E nós estamos ainda em pecados? E Cristo não seria a nossa esperança? E assim nós seríamos ou seja, o pior de todas as pessoas, porque não podemos, não existe um mundo vindouro e ainda estamos perdendo tempo aqui em não usufruir do mundo presente, caso Cristo não fosse ressuscitado. É o que Paulo está resumindo aqui. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança do céu e ainda não temos nem esperança pelos nossos pecados. Então, por isso que a ressurreição é importante. Porque Cristo é a fundação de toda a nossa fé. A ressurreição de Cristo é a fundação de toda a nossa fé. É a primeira verdade mais importante. E o que isso significa para mim e para você? Algumas verdades aqui. Primeiro, a ressurreição prova que Jesus era totalmente humano. O que isso significa? Bom, para ter ressurreição, alguém tem que morrer. Mas para morrer, tem que ser humano. Jesus morreu, de fato. Lá em livro de Hebreus, capítulo 2, diz que os filhos têm carne e sangue, e assim foi que ele compartilhou a sua humanidade, através da morte, com a sua morte, para quebrar o poder daquele que nos prendia, ou seja, a morte, o diabo. E assim ele conseguiu nos tirar da escravidão e do medo da morte. Foi por essa razão que ele foi feito totalmente humano em todas as maneiras. Jesus totalmente humano. Nós assistimos a nossa última série sobre o livro de Ruth, que tinha Boaz, que era o nosso resgatador humano, parente de Noemi, que pudesse resgatar a sua família. Jesus, assim também, nosso parente resgatador, 100% humano, se tornou um de nós, sem deixar de ser 100% Deus. E assim as suas naturezas, duas naturezas juntas, através da encarnação, ele se tornou um de nós. Aqui está a segunda verdade, a sua ressurreição prova que Jesus foi totalmente Deus. Ele teve que morrer na cruz, teve que ser sepultado, passar pelo processo natural da morte para que pudesse ser ressuscitado. Então a ressurreição, a primeira coisa, mostra que Jesus é totalmente humano. E agora, continuando o texto, ele fala. Alguém trouxe água para ele? Ele disse obrigado. Na cultura judaica, duas coisas sobre a ressurreição. Haviam dois grupos sobre a ressurreição. O primeiro deles é o grupo dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E existe outro grupo chamado fariseus, e eles acreditavam na ressurreição. E esses dois grupos, eles conflitavam entre si por causa de algumas doutrinas. Essa é uma delas. Então, um deles diz, não, esse homem é falso, porque não existe ressurreição. E o outro dizia, olha, a ressurreição existe. Então, vejam só o conflito que eles passavam. Mas se Jesus era totalmente humano, ele era também totalmente Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versículos 2 a 4. Que o evangelho que ele prometeu antecipadamente através de seus profetas nas Sagradas Escrituras a respeito de seu filho, que ele seria descendente de Davi e que através do Espírito de Santidade ele foi apontado como Filho de Deus em poder, através da sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Totalmente Deus. Porque somente Deus poderia ressuscitar da morte. Existem pessoas na Bíblia que ressuscitaram da morte? Sim, Lázaro é o mais famoso deles. Mas tem uma diferença. Todas aquelas pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer novamente. Jesus voltou da morte, mas nunca mais morreu. Nada como um espírito, como um fantasma, mas com um corpo humano. Embora a Bíblia tenha no Antigo Testamento a história de duas pessoas que não morreram, uma delas é Elias. Ele treinou Eliseu, os nomes parecem muito iguais, mas... E vocês conhecem a história que uma carruagem de fogo desceu e levou Elias para o céu? Isso é uma maneira diferente de ser tirado da terra. Mas Jesus foi diferente, porque ele morreu, ressuscitou, para nunca mais morrer. Esta é a maneira como Jesus prova que ele... que aquilo que aconteceu com ele nunca aconteceu nem antes nem depois dele. Isso nos mostra que esse poder que ele tinha faz dele o Filho de Deus. Terceira verdade, a ressurreição convalida o ensino e o ministério de Jesus. Você sabe, houve muitas reações entre os líderes. E uma delas está lá no Evangelho de João. Lá em João capítulo 2, diz que os judeus responderam para ele: que sinal você pode nos mostrar de que você tem autoridade para fazer isto? E Jesus lhes respondeu: mostre-nos um sinal. E Jesus lhes disse: destruam este templo, e eu ressuscitarei em 3 dias. E eles explicaram: esse templo levou 46 anos para ser construído, e você vai reconstruir em 3 dias? Veja, Jesus estava na área do templo ali, em Jerusalém, e eles deram risada de Jesus. Eles falaram: esse templo levou 46 anos para ser reconstruído? E ele quer fazer isso em 3 dias? Ah, mas não era sobre aquele prédio físico que Jesus estava dizendo. Ele estava falando a respeito do seu próprio corpo. Então os discípulos chamaram e perguntaram para ele o que isso significa. E ele então teve que explicar-lhes o que ele estava falando. Que ele iria morrer e ressuscitar dos mortos, como de fato fez. Você já viu alguém? Você já viu alguém agindo como se não acreditasse nessa verdade, vivesse tudo em função de si mesmo? Eu me lembro quando eu era criança. E aí ele fez uma piada com um jogo de palavras, que não tem como traduzir para o português. E nós estávamos indo pescar, e ele deu ali uma... Ele deu ali alguma coisa para cada um de nós, para o meu tio também. Meu tio falou, não, eu não preciso de nada disso. E nós tínhamos que tomar um remédio para vômito, né? Eu tinha um Dramin. E nós estávamos no barco e todo mundo tomou aquele remédio para não passar mal, mas o meu tio, que não quis tomar, estava ali com arrogância e tal, ele passou muito mal porque o barco ficou ondulando o dia inteiro. Então, quando nós voltamos, nós falamos, olha, da próxima vez que a gente for pescar, o tio tem que tomar esse remédio. Agora, Jesus disse que voltaria depois de 3 meses. Se Jesus não tivesse voltado, seria a maior vergonha para o cristianismo. Porque todos iriam dizer, olha, o seu corpo está morto. Então Jesus disse. Jesus disse algo que talvez pudesse repulsar alguém, talvez alguém dissesse, não, eu não quero essa verdade, eu não quero saber disso. Mas aquilo que Jesus falou aconteceu. Assim como meu pai falou que iria acontecer com meu tio se ele não tivesse tomado remédio. Agora, a ressurreição é uma verdade incontestável. Por mais que possa parecer uma história absurda, mas ele sempre profetizou a respeito disso, ele viveu para que essa verdade fosse acreditada. E Jesus sabia. Jesus sabia o que ele estava falando. Ele queria que as pessoas acreditassem nele. E como não acreditaram nas suas palavras, eles pelo menos podiam acreditar nos seus fatos, no fato da ressurreição. Porque ele dizia, eu sou o Filho de Deus, eu morrerei, ao terceiro dia eu ressuscitarei dos mortos. Eu não sei sobre você, mas alguém mais poderia fazer isso? Não, eu não conheço. Ele demonstrou aquilo que ninguém mais poderia demonstrar. Se alguém me dissesse, vai na internet, você vai encontrar alguém que te dá 25 anos de previsão, outro te dá 15 anos, você vai encontrar um que diz, eu te ressuscito dos mortos, olha, eu vou ficar com esse aqui. Ué. Porque aquilo que Jesus falou aconteceu porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, provamos que ele não é um mentiroso e também não é um lunático, mas ele era alguém que estava falando a verdade. Porque ele tinha o poder e a autoridade que Deus lhe concedeu para fazer diferença e modificar a nossa vida. E se ele pôde ressuscitar dos mortos, é claro que ele poderia transformar água em vinho. Se ele pôde ressuscitar dos mortos, é claro que ele poderia andar sobre as águas. E qualquer outro dos milagres que ele tenha feito. Jesus quer que nós conheçamos, saibamos que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dos mortos e que um dia ele voltará. Então, e agora que você sabe que ele provou que a ressurreição é uma verdade, que ele provou que ele era totalmente Deus, que ele provou que tudo que ele falou estava acontecendo porque era a palavra de Deus. O que isso significa para você e para mim? Aqui vem um ponto número 4. A ressurreição provê poder para a nossa vida de cada dia e para a vida eterna. Não somente para a eternidade, não somente para quando formos no céu. A vida eterna começa no momento quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, não quando nós morremos. E quando nós o convidamos para ser o Senhor da nossa vida. Romanos 6, 4 diz, nós fomos sepultados com Ele através do batismo, na morte, em ordem que Jesus Cristo foi ressuscitado da morte para a glória, pela glória do Pai, e assim também nós possamos viver uma nova vida. Sabe, nós simbolizamos isso através do batismo, quando nós deitamos alguém na água e trazemos para cima, de volta. Então, nós acreditamos que esta é a melhor representação daquilo que Jesus fez. Ele morreu e ressuscitou. Então, assim como Ele ressuscitou para uma nova vida, nós devemos viver para uma nova vida. A vida nova começa aqui e agora. Jesus Cristo trouxe para nós a esperança. E podemos encerrar dizendo aquilo que está em Efésios 1, 18 a 20. Quer dizer, eu oro para que os olhos e o coração possam entender a esperança do chamado de vocês, a riqueza da sua glória, a herança do seu povo santo. E assim o seu poder incomparável. Aquele que ressuscitou da morte e nos fez fazer parte da realeza celestial. Isso é muito, isso é uma coisa grandiosa. Não tem poder nesse mundo, nesse universo, que possa ser comparado ao poder que ressuscitou Jesus e que pode operar em nossa vida. Talvez existam problemas na minha vida. Talvez existam dificuldades na minha vida. Tragédias na minha vida. Momentos muito, muito difíceis. Mas eu quero relembrá-los nesse versículo aqui. De que Deus, o qual ressuscitou Jesus dos mortos, também tem poder para cuidar de nós. E assim como Ele trouxe o Seu Filho de volta à vida, Ele pode também trazer esperança ao meu coração. Deus está conosco em todas as circunstâncias. Mas o poder da ressurreição é o fundamento de tudo. Pense nisso. Na sexta-feira da semana da Páscoa, Jesus morreu. Mas não acabou, porque no domingo, Jesus ressuscitou. E nós agora temos a vitória, porque ele foi vitorioso. Então, nós podemos ser vida porque Ele é a vida. E nós sabemos que nada pode destruir o poder da ressurreição. Nós temos o inimigo espiritual, o diabo. Mas vocês sabem? A nossa carne mortal, pecadora, que está tendenciosa ao pecado, como disse Paulo, eu faço aquilo que eu odeio, e às vezes eu me sinto tão mal, fazemos aquilo que não queremos fazer, porque por causa da nossa natureza pecadora, mas aqui tem a boa novidade. Não importa os três inimigos, o mundo, a carne ou o diabo, nós ainda somos chamados para viver a maravilha do novo nascimento. Não por causa de alguma coisa boa que existe em nós, mas por causa dele. Talvez para você seja muita coisa, mas para Deus não é. Porque através do poder da ressurreição, ele pode também fazer tudo em nossa vida. Ao encerrarmos, eu realmente espero que você perceba o poder maravilhoso da ressurreição de Jesus. E porque ele vive, tudo pode ser diferente. E o seu poder está disponível hoje para nós. Talvez você nunca tenha pensado em se render a Ele. Talvez você nunca tenha pensado em confessar que é um pecador. Mas hoje você tenha realizado e dito: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. E eu quero te dizer, faça isso. Confie no Senhor, o que quer que aconteça na tua vida, Deus está no controle. Talvez você queira vir aqui à frente ao altar para pedir uma oração. E enquanto nós ouvimos esta música, vamos pensar no poder da ressurreição de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te oramos agradecidos porque tu estás vivo. Obrigado pelo poder maravilhoso da ressurreição. Senhor, quando nós estamos vivendo neste mundo de estresse, separados do Senhor, nós pedimos, Senhor, ajude-nos a confiar e crer nesse poder da ressurreição que nos transforma a vida também, Senhor.